Eccomi di nuovo per un'altra lezione di grammatica in pratica. Guarda che siamo arrivati all'unità 22. E allora ti do il benvenuto. Questa lezione noi parleremo del congiuntivo imperfetto e parleremo anche del periodo ipotetico della possibilità. Prima di tutto, vediamo la nostra sfida di oggi. Come dire, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa na Itália. Sabe aquela ideia dos sonhos que você quer expressar? Nossa, se eu pudesse, eu faria tal coisa. Como você diria exatamente assim? Então, já pensou em morar na Itália? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa na Itália, ó, ia morar lá, ia zarpar aqui do Brasil. Então, vai pensando aí que até o final da aula você vai conseguir responder e no final eu volto para falar sobre isso. Benissimo, allora andiamo al momento del nostro ponte, dunque vediamo tutte le frasi. Allora, la prima frase cosa ci dice? Se non fossi sicura che sei una persona fidata, non ti racconterei i miei segreti. Então, se eu não tivesse certeza que você é uma pessoa confiável, eu não te contaria os meus segredos, né? Todos os meus segredos. Então, aqui, antes da gente entrar na frase, ver os detalhes da frase em si, aqui eu quero te dizer claramente que nós temos uma hipótese, não é? Lembra quando a gente comentou sobre hipótese, que a gente tinha verbos no presente e também no futuro, fazendo uma relação entre condição e consequência? Lembra quando a gente conversou sobre isso? Então, a condição é um se e a consequência é o que acontece. Então, por exemplo, quando a gente tinha lá verbos no presente, por exemplo, eu poderia dizer assim: se vengono le ragazze, vengo anch'io. Ok? Então, se as meninas vierem, eu também vou. Então, uma condição, tá? Então, a condição a gente tem ali: se vengono le ragazze, e a consequência é vengo anch'io. Ok? Esse tipo de estrutura, que a gente já comentou anteriormente, ele é o período de hipóteses da realidade no italiano. Ou seja, que é ter uma certeza. Qual é a característica desse tipo de hipótese? Que quando essa condição se verifica, se ela acontece de verdade, de fato a consequência se manifesta. Então, uma depende da outra e é super real de acontecer. Então, as meninas foram, eu também fui. Então, se aconteceu ali a condição, com certeza aconteceu a consequência. Então, se vengono le ragazze, vengo anch'io. Então, aconteceu isso que está expresso ali pela condição, né, por este se. Vai acontecer essa consequência que está ali do lado para dizer justamente o que vai acontecer em relação a este ser. Então, essa é a relação de hipóteses, não é? Isso acontece também no português, não é uma coisa específica do italiano. Então, lembre-se sempre que condições são expressas por este ser e a consequência é aquilo que vai acontecer em decorrência daquela condição. Entretanto, aqui na nossa frase, na nossa unidade, como a gente está vendo o conjuntivo imperfeto, a gente não tem mais essa relação de certeza. Agora a gente está falando sobre hipóteses que se chama assim, periodo della possibilità. Então são possibilidades, não necessariamente pode acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer. Então a possibilidade é justamente esse plano de ideias que eu, como falante, quero colocar a minha intenção de fala, tá? Então, aquilo que eu tô falando eu quero deixar como algo possível, tá bom? Mesmo que seja uma coisa super fantasiosa, eu quero colocar aquilo como algo possível de acontecer. E para isso a gente vai recorrer a estruturas específicas da língua, ou seja, vão ser trabalhados aí especialmente o conjuntivo imperfeito com o condicional presente, tá? E é isso que a gente vai ver nas nossas frases e é o que está aparecendo aqui nessa frase. Portanto, tenha em mente que a gente vai trabalhar, na grande maioria dos casos, quando a gente fala de hipóteses, não é? Com essa relação de condição versus aí uma consequência. E a gente consegue identificar isso nas nossas frases. Olhando então para o que a gente tem de estrutura ali. Se non fossi sicura che sei una persona fidata, non ti racconterei i miei segreti. Olhando para essa estrutura, você consegue separar ela e identificar o que que é condição e o que que é consequência? A gente vai fazer isso junto. Então, ó, se não fosse segura, essa é a minha primeira condição, ok? Então, se non Fosse, ok? Essa é a minha condição, porque vem sempre acompanhada do se, não é? Assim como a gente comentou anteriormente. Então, ó, se não fosse segura. Então, essa parte de se não fosse segura claramente está me expressando essa condição. Se eu não tivesse certeza, eu não te contaria os meus segredos. Então, aí é algo de possibilidade. Se eu não tivesse certeza, eu não te contaria, tá? Então, ó, se não fosse a nossa condição e a nossa consequência. Quando a gente fala de período de possibilidade no italiano, a gente tem sempre aí do lado dessa condição algo no condicional presente, tá? Quando falamos de possibilidades. Qual é o verbo que está no condicional aqui nessa frase? Non ti racconterei. Então, non ti racconterei i miei segreti. Então, a condição é essa e a consequência é aquela, ok? Então, se não fosse a condição e a consequência, non ti racconterei. A tradução ao pé da letra seria se eu não fosse segura, não é? Só que fica esquisito a gente falar assim em português, por isso a gente traduziu como se eu não tivesse certeza. Então veja que ó, o tivesse também está no mesmo tempo aí de subjuntivo que a gente tem ali no italiano, tá? Então este fosse é equivalente a este tivesse no português, tá? Então essa expressão se não fosse sicura vem do verbo da construção verbal essere sicura. Então quando a gente quer dizer que tem certeza de alguma coisa, eu digo que sono sicura di blá blá blá. Então sono sicura que e aí o que eu sou tenho certeza sobre aquilo. Então por isso que a gente tem essa estrutura na frase. Se não fosse sicura que sei una persona fidata. Então que você é uma pessoa confiável, que okay? Este fidata é o adjetivo para dizer que a pessoa é confiável, tá? Então tá fidata porque tá concordando aí com persona, ok? O que que ela traz de informação então? Mi regaleresti l'intera collezione degli Adelphi se potessi. Io lo so bene. E Chiara, mas agora este se aí não tá mais começando a frase, tá? Depois. Então, neste caso, a ordem aí dos fatores não altera o produto, tá? Então, quando a gente fala de possibilidade, o que aparece com o se pode aparecer antes ou pode aparecer depois, como a gente está vendo aqui nessa frase. Então, a tradução é: você me presentearia com a inteira coleção dos Adelphi se você pudesse. Eu sei muito bem disso. Então, olha só: me regaleresti é justamente o quê? Regaleresti é o meu condicional presente, não é? Então, do verbo regalare. Tu regaleresti a me, ok? Então, regalare qualcosa a qualcuno. Então, essa estrutura de mi regaleresti me indica que você me daria de presente. Temos nessa frase a relação de condição e consequência? Temos, sim. E onde está essas duas coisas? Onde estão essas duas coisas? Mi regaleresti l'intera collezione degli Adelphi. Então, você com certeza me daria de presente a inteira coleção dos Adelphi se potessi. Io lo so bene. Então, ó, coleção degli Adelphi é a coletânea, não é? Essa coleção de livros do Adelphi, ok? É um tipo de livro que a gente tem na Itália. Então, depois, se você quiser dar uma procuradinha no Google, tem bastante exemplos sobre Adelphi, ok? A coleção dos Adelphi. Então, aqui nessa frase, a condição que nós temos é se potessi, ok? E aqui é relacionado a um você, tá? Por que que eu sei que é um você? Porque eu estou falando ali, ó, mi regaleresti. Então, eu estou dizendo que você me daria de presente. Porque essa forma, regaleresti, se referencia a um tu, ok? Então, este se potesse, embora o potesse tenha a mesma estrutura tanto para io quanto para tu, aqui eu sei que é tu por conta do mi regaleresti. Aqui nós temos este potesse, não é? Que vem do verbo poter. Na frase anterior nós tínhamos o fosse, não é? Que vem do verbo essere. Então, fosse é o congiuntivo imperfeito do essere. E aqui nós temos o potesse, que é o congiuntivo imperfeito do poter, ok? Relacionado à segunda pessoa. Então, se você pudesse. Então, se a condição é essa, se você pudesse, qual seria a consequência disso? Se você pudesse, o que você faria? Você me daria de presente toda a coleção dos Adelphi. Então, mi regaleresti. Ok? Então, essa é a estrutura, a consequência que vem junto ali em decorrência da condição, ok? Então, veja, condutivo imperfeito combinando com o condicional presente para dar essa ideia de possibilidade. Vediamo la frase 3, che dice: Lei voleva che imparassimo a memoria quel sonetto di Cecco Angiolieri. Se fossi fuoco, arderei il mondo. Então, olha só. Ela queria que nós aprendêssemos de memória, que nós decorássemos, não é? Aquele soneto do Cecco Angiolieri. Se eu fosse fogo, arderia o mundo. Então vamos analisar aqui por partes. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é o voleva che, ok? Essa estrutura vem do verbo volere, não é? E o verbo volere, a gente sabe que ele perde o congiuntivo, especialmente se ele tiver um que depois, não é? Porque ele é um verbo de achismo, um verbo de expectativa, não é? De esperança também, pode emitir uma certa opinião. Então, ó, ela queria que a gente fizesse tal coisa. Então, o que ela queria que a gente fizesse? Que imparássimo a memória. Imparássimo a memória. Essa estrutura vem de imparare a memória, que significa justamente decorar, né? A gente não tem um verbo no italiano para dizer decorar, né? Fazer aquela decoreba que a gente faz em português. Mas é imparare a memória. Então, realmente aprender de memória, que nada mais é do que um decorar, não é? Então, veja que a gente comentou que o verbo volere é mais o que pede congiuntivo, não é? E a gente viu outros tempos também do congiuntivo. O congiuntivo tem quatro tempos, tá? E a gente tá vendo esses tempos aí como eles se aplicam. Aqui eu não conseguiria usar um outro tempo de presente, por exemplo, porque eu tenho o voleva. O voleva, por estar no imperfeito do indicativo, né, que é um tempo de passado, me pede alguma coisa também que case com ele, alguma coisa que fale de passado também. Então eu não teria como dizer lei voleva che impariamo a memoria. Não teria como dizer isso. Ela queria que a gente aprenda de memória, que a gente decore. Ficaria muito estranho, não é? Então por isso que a gente precisa casar os tempos. Este casamento de tempos é muito importante no italiano. Às vezes nós brasileiros fazemos uma salada aí de tempos, misturando presente com passado e tá tudo certo e a gente se expressa. Só que em italiano, às vezes nem sempre dá para misturar tempos diferentes. Então a gente precisa manter uma linha de raciocínio. Se é presente, a gente constrói a nossa ideia em torno do presente usando tempos que casem com o presente. Se a gente muda o tempo, se a gente vai falar alguma coisa do passado, a gente também precisa casar todo aquele entorno falando de passado. Então, os tempos precisam casar. Este casamento aí de tempos, em italiano, a gente chama de consecutio temporum. Talvez você escute falar sobre isso em alguma outra pesquisa que você faça, mas não se preocupe com nós. Eu só tô te falando porque realmente isso é uma coisa muito séria no italiano e é super importante fazer essas concordâncias de tempo, tá? Por isso que eu tô te falando isso, mas não esquenta a cabeça com nomenclaturas técnicas. Aqui é importante que você entenda que este congiuntivo imperfeito, ele tá aparecendo aí justamente porque nós temos um voleva, tá? E este voleva, por ser um tempo de passado, vai me pedir um congiuntivo que fale de passado também. Então, neste caso, a gente colocou o imparássimo, porque ela queria que nós decorássemos. Igualzinho em português, ó, decorássemos. É o mesmo tempo aí de subjuntivo imperfeito, é o subjuntivo imperfeito no italiano também. E o que é que ela queria que a gente aprendesse de memória, que a gente decorasse? O soneto do Cecco Angiolieri que diz: Se fossi fuoco, arderei il mondo. Então, este soneto é super famoso, depois também você pode dar uma procurada no Google, ele é bem famoso mesmo. Então, ó, essa frase aí, ó, Se fossi fuoco, arderei il mondo. Temos algumas licenças poéticas e eu vou te indicar elas agora. Primeira coisa, temos ali este S com apóstrofo e um I. E a gente traduziu como seu, né? Um S, um apóstrofo e um eu. Então é uma licença poética, uma escrita até um pouco antiga e literária, para dizer se eu, ok? Então, se io, ok? Então, estou falando de primeira pessoa. Se eu fosse fogo, se fosse foco, então. Essa licença poética tá aí comendo o ozinho final do io, não é? E tá juntando aí com o apóstrofo. Então, nada mais é do que um se io fossi. Ó, aqui é outra licença poética, porque ele escreveu fosse, ok? Com e terminando no final. E essa forma do fosse é a forma para a terceira pessoa do congiuntivo imperfeito do essere, ok? Assim como a gente viu lá na frase 1, ó, se não fosse sicura. Então, eu estou falando de mim, não é? Então, é fosse. Com i. Então, o congiuntivo imperfeito do essere para casar com a primeira pessoa é o fosse e não o fosse, como a gente tem no soneto. Mais uma licença poética, ok? Então, ó, se eu fosse foco, então se eu fosse fogo, não é? E olha que aqui ainda tem outra licença poética antes da gente avançar na frase, porque ó, é fuoco, ok? a gente teria um U ali, e na licença poética, nessa escrita literária, a gente tem foco. A gente tirou esse U aí, o poeta tirou. Então, se fosse foco ali no literário, em italiano normal, seria se io fossi fuoco, ok? Então, se eu fosse fuoco. Arderei, aí tá normal, não é? Então, arderei. Então, eu arderia no sentido de fazer pegar fogo no mundo inteiro, não é? Então, arderia. E aí, a gente tem mais uma licença poética para dizer il, ok? Que é aquele apóstrofo e um L, que é o nosso il mondo, ok? Então, este é o soneto. Se io fossi fuoco, arderei il mondo. Então, aqui claramente é um período de possibilidade nesse soneto, tá? Tô dizendo que se eu fosse fogo, eu arderia o mundo inteiro, eu faria o mundo inteiro pegar fogo. Então, olha só, vamos analisar. Fossi fuoco, arderei il mondo. Consegue ver a relação de condição e consequência? Vamos escrever aqui. Então, a primeira coisa que nós temos como condição é se fosse fogo. Então, aí justamente é a minha condição. Se alguma coisa, este alguma coisa é se eu fosse fogo. Se fosse fogo. Consequência, o que eu faria se eu fosse fogo? Eu arderia o mundo, não é? Então, a condição, a consequência é arderei il mondo. Ok? Então, essa é a divisão. A gente consegue enxergar claramente uma condição e uma consequência, falando aí de possibilidades. Então, veja, lembra que eu comentei que a gente pode falar de possibilidades, mesmo que seja algo bem no plano das ideias e bem maluco até, talvez, como neste caso, não tem como acontecer, né? Se eu fosse fogo, como que eu vou virar fogo, vou pegar fogo em todo mundo? Tem como, só tirar fogo em mim, mas mesmo assim eu não vou meter fogo no mundo inteiro, né? Vai pegar fogo ali em volta. Mas isso seria uma coisa bem estranha de acontecer. Só que a intenção do poeta foi trazer isso para o plano da possibilidade. E por isso ele justamente usou essa estrutura do conjuntivo imperfeito mais o condicional presente. Frase 4, vediamo. Se studiassimo di più, non avremmo tutti questi problemi con gli insegnanti. Então, se estudássemos mais, não teríamos todos esses problemas com os professores. Então, mais uma vez, temos aí uma relação de condição e consequência. Você consegue enxergar isso agora? Qual seria então a nossa condição e qual seria a nossa consequência aqui no nosso exemplo? Se studiassimo di più, non avremmo tutti questi problemi. Então, a nossa condição, sempre acompanhada do se, é justamente se studiassimo, que é se estudássemos, ok? Então, vem aí do verbo studiare. Se studiassimo di più, o que que aconteceria se a gente estudasse mais? Non avremmo, opa, non avremmo tutti questi problemi con gli insegnanti. Então, este avremmo è justamente o condicional presente do avere relacionado a noi, ok? Então, non teríamos todos estes problemas, tá? Então, note que aqui, mais uma vez, essa hipótese da possibilidade me traz um fato sobre possibilidade, ok? É diferente de quando a gente fala naquele período da realidade, não é? Que quando aquela condição se verifica, automaticamente a consequência acontece, ok? É uma coisa fatídica. Então, é diferente de quando a gente fala de possibilidades. Então, por exemplo, se eu falo, se non piove, domani vado al mare. Então, se não chover, amanhã eu vou para a praia. Então, é clara a certeza de que se não chover, eu vou para a praia. Então, aconteceu a condição, vai acontecer a consequência. Isso é realidade, ok? É o período da realidade. Quando a gente fala de possibilidade, aí a gente já não tem essa certeza, já não tem mais essa realidade palpável. Então, veja, só para você entender um pouquinho melhor, essa mesma construção aqui, se não chover, eu vou para a praia. Se eu disser, se não piovesse, andrei al mare, você fica, putz, se não chovesse, eu ia pra praia, hein? Veja como é diferente dizer, se não chover amanhã, eu vou pra praia. Mas aí você fica, quando a gente muda a hipótese da possibilidade, a gente fica, poxa, se acontecesse isso, olha, se pudesse, eu faria tal coisa. Aqui, ó, ah, se não chovesse, até que eu iria pra praia. Então, veja como é diferente, muda aí a tua intenção de falante por trás, percebe? Então, por isso que a gente tem essas diferenças aí no uso da língua. Por isso, aqui a gente tem o conjuntivo imperfeito que já aproveita para falar dessa possibilidade, ok? Frase 5. Voi ne sareste molto felici se vinceste quel concorso, ve lo garantisco. Então, a tradução: vocês ficariam muito felizes se se ganhassem aquele concurso. Eu garanto. Então, mais uma vez, temos aí relação para falar de possibilidades, não é numa hipótese, ok? Então, temos a relação de condição e consequência. Qual é a condição e qual é a consequência aqui? Veja que o se, mais uma vez, não está iniciando a frase, ele está depois e está tudo bem. A gente aceita isso e está tudo certo. Então, qual é a minha condição? Se vinceste, ok? Então, essa é a condição. Se vocês vencessem, se vocês ganhassem aquele concurso, ok? Quando a gente fala de ganhar algum concurso, ganhar um prêmio, ganhar no edital uma bolsa de estudos, por exemplo, a gente usa o verbo vincere em italiano, ok? Por isso, o vinceste. Vinceste é a forma do congiuntivo imperfeito do verbo vincere relacionado a voi, ok? Então, se voi vinceste, se vocês vencessem, aqui a gente colocou ganhasse, porque é esse o sentido que nós temos no português. E qual é a consequência então? Se vocês ganhassem aquele concurso, o que aconteceria? Vocês ficariam muito felizes. Então, voi ne sareste molto felici. Então, voi ne sareste molto felici, ok? Então, este ne sareste, este sareste é o congiuntivo imperfeito do essere relacionado a voi. Então, este sareste é justamente o condicional presente do verbo essere relacionado a voi, ok? Então, voi sareste, vocês ficariam felizes, ok? Aqui a gente usa o verbo esse para dizer sobre ficar feliz, não é? A gente, em português, a gente usa ficar feliz ou usa outros verbos. Em italiano, para falar sobre estar feliz, sobre ficar feliz, a gente usa o essere. Por isso, aqui a gente tem o sareste e não um outro verbo conjugado. Aqui, era, mas e esse ne perdido ali? O que ele está fazendo nessa frase? Então, esse ne, ele está retomando sobre o que a gente ficaria feliz. Então, ne sareste felice di vincere quel concorso. Então, ele está aí fazendo relação com o que está sendo dito depois, ok? Então, o ne está reforçando essa ideia do que eu ficaria feliz. Neste caso, que vocês ficariam felizes, que é vencer o concurso, ok? Então, o ne faz esse papel aí de se relacionar com o que, sobre o que eu ficaria feliz. Portanto, o ne riprende la possibilità di vincere quel concorso, ok? Perché sto parlando di una possibilità. Non è detto che vinceremmo questo concorso, però lo possiamo vincere. È un'ipotesi, è una possibilità. Então, o ne ele retoma essa possibilidade perché è una cosa che non è certa. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É uma possibilidade. E o Ne está retomando essa possibilidade de vencer o concurso que deixaria vocês felizes, ok? E por fim, eu quero só comentar aqui contigo. Lembra aí do pronome combinado que a gente aprendeu já? Ve lo garantisco. Este garantisco vem do verbo garantire, não é? Que é você garantir, você assegurar alguma coisa para alguém. Então, eu garanto isso para vocês. Então, ve lo garantisco. Ve por quê? É um a voi, garantisco a voi, ok? Garantire qualcosa a qualcuno, più lo. O lo aí justamente retoma a situação que vocês ficariam felizes. Então, o lo retoma a situação que eu estou dizendo que eu garanto para vocês, que é ficar feliz se vocês vencessem o concurso. Andiamo avanti, allora. Frase 6. Se glielo domandassero, loro risponderebbero che preferiscono mangiare qualcosa di più leggero. Então vamos ver a tradução. Se perguntassem para eles ou para elas ou eles responderiam que preferem comer alguma coisa mais leve. Então achei que esse povo aí deve estar de dieta, né? Então vamos analisar aí do ponto de vista linguístico o que que a gente consegue extrair de informação. Temos aí condição e consequência? E aí, o que que você acha? Temos ou não temos? Temos. E onde está essa condição? Onde está essa consequência? A gente já entende que condição é acompanhado do se, e quando vem acompanhado do se, a gente tem um conjuntivo junto com este se. E a consequência é expressa por meio do condicional presente, neste tipo de período de hipótese, tá? Possibilidade. Qual é a minha estrutura aí nessa frase que está acompanhando o se? É justamente no começo, né? Agora o se apareceu no começo e deu boa. Então, ó. Se glielo domandassero, então se perguntassem para eles ou para elas, ok? O que que aconteceria? Loro risponderebbero. Então aqui está o nosso condicional, que é loro risponderebbero. Que palavrão, né? Risponderebbero, que é do verbo rispondere. conjugado aí para loro. Então, eles responderiam, ou elas também, responderiam. Então, se perguntassem a eles essa coisa, eles responderiam que preferem comer alguma coisa de mais leve. Então, este lielo, que a gente já viu, ele nada mais é do que um li mais um lo, não é? Aqui, era, mas você comenta que o li também pode significar a lui e a lei quando a gente tem esse pronome combinado. E agora? Aqui não tem como ter confusão, porque a gente tem, ó, depois da vírgula, a gente tem o loro. Então, ó, se glielo domandassero, loro risponderebbero. Então, eu sei que eu tô falando de loro, então não tem mais lui ou lei aqui. Aqui é só a loro, ok? Então, este li representa a loro. Então, este lo está retomando a pergunta que poderia ser feita para eles, que eles responderiam que prefeririam comer algo mais leve, não é? Então, o lo é justamente essa pergunta. Ele está retomando aí a possibilidade de ser feita essa pergunta. Então, se perguntassem a eles essa coisa, essa pergunta, eles responderiam que preferem comer alguma coisa mais leve. Então, provavelmente essa pergunta seria: o que vocês preferem comer? Uma coisa mais pesada ou alguma coisa mais leve? Eles iriam responder algo mais leve, provavelmente. Essa é a possibilidade. Não sei, pode acontecer, pode não acontecer. Por isso a estrutura do domandassero mais o risponderebbero, que me indica justamente essa possibilidade. Não sei, acontece, não acontece? Chi lo sa. E aí, por último, só fazendo aí referência ao leggero, que é para indicar algo leve, ok? Então, mangiare leggero são comidas mais leves, nada de muito pesante, nada muito pesado, tá? Então são comidinhas mais fitness. Perfetto, andiamo avanti. Allora, abbiamo finito il nostro blocco di frasi affermative e adesso cominciamo il blocco di frasi negative. Vediamo la prima. Se io non dovessi arrivare in tempo, cominciate pure senza di me. Então, se eu não chegar a tempo, comecem sem mim, sem problemas. Então, veja que aqui a tradução em português ela ficou bem distante do que realmente está acontecendo no italiano, porque aqui nesse caso já ficaria meio bizarro traduzir ao pé da letra em português, tá? Então, veja, primeira coisa, se io non dovessi, essa estrutura aqui do se io non dovessi é se eu não tivesse que chegar. Ficaria estranho se a gente traduzisse assim, porque é justamente isso que está acontecendo, este dovesse vem do verbo dovere, ok? Então, se io non dovessi, este dovessi se refere à primeira pessoa, pode se referir também a uma segunda pessoa, mas aqui eu estou esclarecendo que é io, ok? Então, se io non dovessi, que tem essa ideia de que caso eu não chegue, comecem aí sem mim. Então, este caso aconteça tal coisa, podem seguir aí sem mim. Então, ó, caso aconteça, é essa ideia que está por trás quando a gente usa o dovesse nesse tipo de construção. Então, se io non dovessi arrivare in tempo, então caso eu não chegue em tempo, se por um acaso eu não chegar a tempo, podem começar sem a minha presença mesmo. Vou te dar um outro exemplo para você entender um pouquinho melhor este dovesse aí, que tem esse sentido de caso alguma coisa aconteça. Quando eu trabalhava para a Amazon, eu usava muito essa estrutura para dizer para o meu cliente que se por um acaso ele encontrasse algum outro problema, ele precisava contatar a gente de novo. E eu dizia essa frase: se dovesse riscontrare dei problemi, ci ricontatti. Então, se por um acaso o senhor encontrar mais uma vez problemas, contata a gente de novo, ok? Então, ó, se dovesse riscontrare, é justamente, olha, caso o senhor encontre mais problemas de novo, liga para nós de novo. Então, ó, se dovesse riscontrare, esse sentido, essa carga de significado de caso aconteça tal coisa, faça essa outra coisa. Então, é justamente isso que está acontecendo na nossa frase. Se io non dovessi arrivare, então, caso eu não chegue em tempo, faça isso, comecem sem a minha presença. Olha agora para a estrutura cominciate pure. Este cominciate é um imperativo, porque eu estou dizendo comecem mesmo sem a minha pessoa. Estou dando uma ordem, não é? Então, comecem, cominciate. Verbo cominciare, não é? Então, comecem. E esse pure tá me encorajando, por isso que na tradução a gente colocou este sem problemas aí depois, ó, comecem sem mim, sem problemas, porque o pure, ele tem esse sentido encorajador, cominciate pure senza di me, então vai, comecem, não tem problema nenhum, podem começar mesmo que eu não esteja lá, então cominciate pure. Então, outro exemplo para você entender este pure, por exemplo, se eu peço para a professora para ir no banheiro, então, posso andare in bagno? Aí a professora pode me dizer, vai pure. Então, vai pure, vai, não tem problema, pode ir, tô encorajando, vai, realmente, não quero que você fique aqui apertado na sala de aula, vai pro banheiro. Então, ó, posso andar em banho? Vai pure, é o mesmo pure que a gente tem ali, ó, cominciato e pure senza di me. Tô encorajando para que aquilo realmente aconteça. Então, imagina que de repente você marcou uma reunião com um grupo de empresários, de repente, na Itália, e você acha que vai chegar atrasado. E aí você já avisa, ó, se por um acaso acontecer de chegar atrasado, não me espere, comecem aí sem a minha presença, que não tem problema, depois eu faço um follow-up, aí eu vou ver o que que aconteceu. Então, ó, você colocou no campo da possibilidade, ok? Porque você não tem certeza, vai que você chega na hora. Você pode não chegar, mas você pode chegar. Então, a gente tem essa possibilidade, por isso a gente recorreu à estrutura do congiuntivo imperfetto, dovessi. Perfetto, andiamo nella frase 8. Luigi, tu non ci hai ancora raccontato che cosa faresti se vincessi al Superenalotto. Então, tradução. Luigi, você ainda não nos contou o que você faria se ganhasse na loteria. Então, olha só, quem não gostaria de ganhar na loteria, né? O que que você faria? Me conta aqui. Quais seriam os teus planos se você ganhasse na loteria? Me conta. Eu compraria uma casa na Itália, com certeza. Não sei você. Então, vamos analisar agora para a gente entender as estruturas, ó. Ti hai ancora raccontato. Então, ti hai raccontato. Esse ti que tá ali tá representando um a noi, ok? Então, raccontare qualcosa a qualcuno. Então, aqui a gente tem uma estrutura no passado próximo, não é? Então, non nos contou, ok? Ti hai raccontato. In questo caso, non ti hai raccontato. Então, você ainda não nos contou. Temos condição e consequência aqui? Temos, sim, senhor, sim, senhora. Temos aí, ó. Qual é a condição que nós temos nessa frase? Luigi, tu non ti hai ancora raccontato che cosa faresti se vincessi al Superenalotto. Então, aí, ó, o se aparecendo que me indica justamente a condição. Se vencesse, se você ganhasse na loteria, então, ó, se vincesse. Aqui é o verbo vincere, mais uma vez aparecendo. Então, se você ganhasse, ok? Se vincesse. Qual seria a consequência que eu estou falando aqui nessa frase? Então, se você ganhasse na loteria, Luigi, tu não te hai ancora raccontato che cosa faresti? Então, che cosa faresti? É justamente a estrutura que está me expondo o condicional presente, que aqui nós temos o faresti, que é do verbo fare, ok? Então, tu faresti, você faria. Então, aí está complementando a condição. Então, o que é, Luigi, que você faria se você ganhasse na loteria? Você ainda não contou pra gente isso, então conta aí, meu filho. Então, ó, se vincessi, che cosa faresti, ok? Então, se você ganhasse, o que você faria? Benissimo, frase 9. Lui non ci rimarrebbe sempre così male se non riponesse grandi aspettative nelle cose. Então ele não ficaria sempre assim tão mal, não é? Se não colocasse expectativas grandes nas coisas. Então aí até um conselho de amigo, né? Poxa, não quero ver você tão mal. Essa pessoa poderia ficar melhor se ela não colocasse tantas expectativas assim em tudo, né? Daí se frustra tanto. Então, melhor ir com calma, né? E essa pessoa aqui faz isso. Então, coloca um monte de expectativa nas coisas e aí não tem como não se frustrar. Seria melhor se ele não fizesse isso. E essa pessoa aí também concorda comigo. Então, ó, lui non ci rimarrebbe sempre così male. Então, ele não ficaria tão desiludido, tão mal assim, se ele não colocasse tantas expectativas assim nas coisas. Então vamos ver agora do ponto de vista linguístico como que a gente interpreta isso. Qual é a condição e a consequência que nós temos aqui? Condição a gente sabe que vem acompanhado do se, que tem um conjuntivo aí junto. Qual é a parte dessa frase que me traz isso? Se non riponesse, ok? Então, se non riponesse. Esse riponesse vem do verbo riponere, que é justamente depositar, colocar. Você coloca muita expectativa naquilo. Então, o verbo riponere tem essa carga de significado. Então, o riponesse, tá? Tá no congiuntivo imperfeito relacionado à terceira pessoa. Então, lui ou lei, riponesse. Aqui é só lui, ok? A gente está usando lui como exemplo. Então, riponesse é conjuntivo imperfeito. Então, se ele não colocasse, não depositasse tantas expectativas assim, o que é que aconteceria? Qual seria a consequência? Ele não ficaria tão mal assim. Então, non ci rimarrebbe sempre così male. Si rimarrebbe sempre così male. Vengi qua o struttura? Venga struttura, rimanerci male, ok? Tu esti ci è un uso idiomático, tá? Então ele não tá representando a noi e nem noi, não tem nada a ver com nós. Então essa particolazinha, a particella ci in questo caso, si collega a questo verbo, a questa struttura verbale, rimanerci male. Que é você ficar mal, você fica desiludido, você tá mortificado daquela coisa. Então, você não fica legal, tá aí bem, bem depressão, bem pra baixo. Então, ó, rimanerci male é justamente esse sentido, tá? Você não ficar bem. Então, por exemplo, uma frase aí pra você entender melhor. Non trattarmi così, ti rimango male. Então, não me trate assim, eu fico mal com isso. Me trata melhor. Então, ó, non trattarmi così, ti rimango male. Rimango male con questa cosa, con questo tuo trattamento. Então eu fico mal com esse teu tratamento. Então esse ti rimango male vem do rimanerci male. Aqui esse rimarrebbe, porque esse rimango que eu coloquei aqui, que agora está no presente, ele foi para o condicional presente para poder expressar essa ideia de possibilidade, ok? Então ele não ficaria sempre tão mal, ok? Este ficaria mal. Aí precisa desse rimarrebbe, que é este ficaria, que é do verbo rimanere no condicional presente em terceira pessoa. Rimarrebbe. Benissimo, allora andiamo avanti, vediamo la frase 10. Se non fossimo sempre gli ultimi a scoprire le cose, ci sentiremmo molto più a nostro agio. Então, se nós não fôssemos sempre os últimos a descobrir as coisas, nos sentiríamos muito mais à vontade, muito mais confortáveis. Temos condição e temos consequência aí? Temos. Quais são? Condição. Onde está a nossa condição? Se não fôssemos. Então, se não fôssemos. Aqui, este fôssimo vem do verbo essere, né? A gente viu já o fosse e o fosse, como eu comentei já anteriormente. E este fôssimo é referente a noi, ok? Então, é o essere no congiuntivo imperfeito relativo a noi. Então, se non fôssimo, se nós não fôssemos, ok? Portanto, a nossa condição é, se nós não fôssemos sempre os últimos a descobrir as coisas, o que é que aconteceria? Ci sentiremmo molto più a nostro agio. Então, ci sentiremmo. Opa, ci sentiremmo. Ok, então essa é a nossa consequência. Este sentiremmo vem do verbo sentirsi, ok? Ci sentiremmo. E tá no condicional presente, não é? Sentiremmo. Relativo também a noi. Por isso, ci sentiremmo. Nós nos sentiríamos. Então, um verbo reflexivo, ok? Sentirsi. Aqui a gente tem, ó, molto più a nostro agio, então muito mais ao nosso confortável, vamos dizer assim, porque a gente tem este agio ali, que é uma palavra bem interessante do italiano, que significa então algo gostoso, uma comodidade, você tá, ó, de boa, você tá na tua zona de conforto, tá? Então, este sentir-se al nostro agio vem do entendimento de essere al mio agio, de estar no meu agio, não é? E o que seria isso? Como eu coloquei aqui, ó, benessere che la persona prova in situazioni di comodità. Então é o bem-estar que uma pessoa sente em situações de comodidade. Então você tá aí na tua zona de conforto. Então, essa seria a consequência. Se a gente não fosse sempre os últimos a descobrir as coisas, com certeza a gente se sentiria muito mais confortável. Então, imagina uma empresa que você e o seu grupo de amigos no trabalho, né? Vocês sempre são os últimos a descobrir as coisas, as mudanças que acontecem na empresa. Vocês acham que realmente seria muito melhor se vocês descobrissem antes, né? Para se prever aí no, na execução do trabalho de vocês. Então, ó, se não fôssemos sempre gli ultimi a scoprire le cose, ci sentiremmo molto più a nostro agio. Perfetto. Allora possiamo andare a vedere la frase 11. Ne deducete che non ci entusiasmerebbe se voi ci regalaste il nuovo metro 2033. Então, vamos fazer a tradução. Disso, tá bem diferente a tradução, então não se assuste com a tradução, eu sei que tá meio estranha, mas você vai já entender por quê. Disso, vocês deduzem que nós não ficaríamos empolgados ou empolgadas se vocês nos dessem de presente o novo metro 2033. Asymmetro 2033 è un videogioco da PS4, dalla PlayStation. Então, é um videogame, né? Um jogo de ação do PlayStation 4, ok? Então, o nome dele é esse, é um jogo de ação. Eu não conheço particularmente, não sei se você conhece, eu gosto muito do The Last of Us. É o que eu conheço e é o que eu jogo, eu gosto muito. Mas o Metro 2033 parece interessante porque eu pesquisei sobre ele e acho que eu vou jogar ele. Mas, ó, aqui na frase a gente tem ne deducete che non ci entusiasmerebbe se voi ci regalaste il nuovo Metro 2033. Temos condição? Temos consequência? Temos. E onde elas estão? Como a gente identifica? Como a gente já comentou, condição vem acompanhada aí do se e o conjuntivo acompanha esse se. Qual é a parte da frase que me indica então essa condição? Se voi ci regalaste. Então essa é a minha condição. Se voi ci regalaste. Ok? Mais uma vez, não está aparecendo no começo da frase e tá tudo bem. A ordem dos fatores não altera o produto, neste caso. Então, ó, se voi ci regalaste, e ci regalaste vem do verbo regalare, que é dar alguma coisa de presente para alguém, não é? Então, regalaste é o conjuntivo imperfeito de questo verbo, no, regalare, che si riferisce a voi. Então, tá relacionado aí com voi. Então, se vocês nos dessem de presente, então, ó, esse ti regalaste me indica vocês dessem de presente para nós, ok? Então, ti regalaste. Essa é a minha condição. Onde está a minha consequência? A minha consequência está onde está o meu condicional presente. E onde está o meu condicional presente? Tá nesta parte aqui, ó. Non ti entusiasmerebbe, que vem do verbo entusiasmar-se. Algo então que suscita este entusiasmo. Então é, vocês acham que a gente não ficaria tão empolgado assim se vocês dessem de presente pra gente o novo jogo, né? Metro 2033? Vocês estão achando mesmo que a gente não ia ficar animado? A gente ia ficar muito animado se vocês dessem pra gente de presente. Então é essa possibilidade aí por trás dessa frase. E agora a gente tem esse ne deducete. Eu sei, eu acho que você deve estar se perguntando aí o que que esse ne aí no começo tá meio estranho. Então eu vou te mostrar agora por que que ele tá ali. Então, você reparou que esse ne, ele tá ali acompanhando o deducete, ok? Deducete. Que vem de qual verbo? Do verbo dedurre, ok? Que é deduzir. Então, esse ne, ele tá acompanhando aí para intensificar esse deducete, ok? Então, vocês acham, vocês estão deduzindo, por um acaso, que essa situação aí que vocês estão pensando, de talvez dar pra gente de presente esse novo jogo. Vocês acham que a gente vai ficar animado? Pelo contrário, a gente vai ficar assim, muito animado. Então, esse ne está intensificando essa possibilidade do dedurre, ok? Que é justamente deduzir. Vocês estão deduzindo aí que a gente não ficaria super animados com esse novo jogo. Mas, na verdade, a gente realmente poderia ficar, né? Eu, pelo menos, ficaria. Aqui na frase não dá para saber se eles realmente ficariam ou não, porque é uma possibilidade. A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu ia ficar feliz. Mas ó, fica tranquilo, tranquila, porque eu sei que o ne, ele tem diferentes significados, ele aparece em vários tipos de contextos e é um aprendizado quase para nossa vida, sabe? A gente vai digerindo o ne de acordo com o nosso crescimento na língua, conforme a gente for vendo os exemplos, certas coisas vão sendo internalizadas com mais facilidade. Então não se preocupa se agora ainda parece meio complicado para você, daqui a algum tempinho você vai conseguir internalizar isso com muito mais facilidade, tá bom? Então fica realmente tranquilo, tranquila, porque vai dar certo, tá? É aos poucos que a vida vai dando certo, então aqui também com o italiano é aos poucos que a gente vai assimilando. Quanto mais avançado for um assunto, mais às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para digerir bem essas informações, tá bom? Per último, allora, ci manca vedere la frase 12. Loro non esiterebbero, anzi, si offrirebbero volontari se la situazione esigesse tanta audacia. Então, eles ou elas não esitariam. Pelo contrário, se ofereceriam voluntários se a situação exigisse tanta audácia. Então, ó, se la situazione esigesse, temos condição, temos consequência? Temos. Onde elas estão? Elas estão justamente onde temos o condicional presente e o nosso conjuntivo imperfeito junto do se. Então vamos analisar. Se la situazione esigesse, então a nossa condição está aqui. Se la situazione esigesse, ok? Então, essa é a minha condição. Se a situação exigisse tamanha audácia, não é? O que que aconteceria? Loro non esiterebbero. Mais um palavrão, né? Vem do verbo esitare, que é o nosso hesitar, tá? Só que sem H. Então, loro non esiterebbero. Se a situação exigisse tamanha audácia, eles ou elas não hesitariam. Muito pelo contrário, eles se ofereceriam voluntários, né, para ajudar a desenvolver essa situação. Então, além do loro non esiterebbero, a gente tem uma outra consequência também, que é ali, ó, si offrirebbero, que vem do verbo offrirsi, que é se oferecer, não é? Se propor, se dispor a fazer alguma coisa. Então, um riflessivo, não é? Si offrirebbero. Então, veja, note aí a estrutura do condizionale presente, o condizionale semplice, o uguale, esiterebbero e offrirebbero. Aí é a forma desses verbos relacionado a loro no condicional presente ou condicional simples, tá? A gente tem os dois nomes, tanto faz, qualquer um. Então, a condição está ali acompanhada do se, mais o conjuntivo imperfeito. Temos o esigesse, que vem de qual verbo? Vem do verbo exigere, ok? Que é exigir. Então, esigesse tá em terceira pessoa porque eu estou falando da situação. Se la situazione esigesse, então se a situação esigisse, ok? Então, viu? Esigisse, falei também esigisse em português, esigesse in italiano. Benissimo, allora abbiamo finito la lezione, no? Abbiamo finito di vedere tutte le frasi, però adesso è arrivato il momento del nostro grande salto. Dunque, rileggiamo tutte le frasi, no? Per fissare bene questi contenuti. Se non fossi sicura che sei una persona fidata, non ti racconterei i miei segreti. Mi regaleresti l'intera collezione degli Adelphi se potessi. Io lo so bene. Lei voleva che imparassimo a memoria quel sonetto di Cecco Angiolieri. Se fossi fuoco, arderei il mondo. Se studiassimo di più, non avremmo tutti questi problemi con gli insegnanti. Voi ne sareste molto felici se vinceste quel concorso, ve lo garantisco. Se glielo domandassero, loro risponderebbero che preferiscono mangiare qualcosa di più leggero. Se io non dovessi arrivare in tempo, cominciate pure senza di me. Luigi, tu non ci hai ancora raccontato che cosa faresti se vincessi al Superenalotto. Lui non ci rimarrebbe sempre così male se non riponesse grandi aspettative nelle cose. Se non fossimo sempre gli ultimi a scoprire le cose, ci sentiremmo molto più a nostro agio. Ne deducete che non ci entusiasmerebbe se voi ci regalaste il nuovo metro 2033. Loro non esiterebbero, anzi, si offrirebbero volontari se la situazione esigesse tanta audacia. Benissimo, allora che abbiamo visto questo contenuto, abbiamo discusso tutte le frasi, ti ricordi della nostra sfida che ti ho proposto all'inizio della lezione? Come dire in italiano? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa na Itália. Come potresti dire questa affermazione, questa condizione e conseguenza? Come la faresti? Você diria assim: se avessi soldi, comprerei una casa in Italia. Então, se eu tivesse dinheiro, soldi, comprerei e o compraria una casa in Italia. Então, una casa na Italia. Perfetto! Allora sì, abbiamo finito la nostra lezione, per oggi è tutto. Ti ricordo di fare la tua pratica nel Memorization Hack, che è dove succede la nostra magica, no? Per fissare bene tutti questi contenuti. Ci vediamo prestissimo nelle prossime lezioni. Ti lascio un gran bacione e a presto! Ciao!